Boa noite, meus amados. Graça de Jesus com todos. Gostaria de conversar com todos e meditar juntos sobre um assunto que, desde a minha conversão, foi um assunto que ocupou muito meu pensamento, a minha mente, ocupou muito meu interesse. Estou falando desse processo, desse aprendizado de nós aprendermos a ouvir a voz de Deus. Gostaria de pedir para o Florival colocar Isaías 30, 21 na tela para nós. Isaías 30, 21. É um texto muito lindo, que fala de uma proximidade e de uma intimidade tão... Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, uma voz, dizendo: este é o caminho, andai nele. É como se a gente pudesse olhar por cima do nosso ombro assim e enxergar o Senhor ali, caminhando conosco e nos corrigindo e falando conosco e dizendo: não vai para a esquerda, volta aqui para o meio, esse aqui é o caminho, anda nele. Isso aqui, esse tipo de intimidade, esse tipo de relação direta, é o que Deus quer ter conosco. Para que nós possamos ouvi-lo, não é verdade, Moisés? E possamos fazer o que ele quer. Romanos 8,14, por favor, Flori. Olha essa afirmação tremenda, que já agora, no Novo Testamento, já essa palavra que fala da nossa realidade em Cristo. Ela afirma que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E não tem problema, a gente pode inverter isso e também concluir que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Guiados em quê? Guiados em tudo. Guiados em todas as coisas. Conduzidos pelo Espírito. Conduzidos por Ele, na nossa vida, no nosso dia a dia aqui. É Deus participando de todas as coisas aqui na nossa experiência aqui na Terra. Gostaria de ressaltar aqui algumas maneiras de como Deus fala conosco. De como é que nós podemos ouvir a voz do Senhor falando conosco. Flores, Salmo 119, 105. Eu vou pedir sempre os textos para ti primeiro, tá? Salmo 119, 105. Primeira coisa, primeira maneira como Deus fala conosco. Vocês evidentemente já sabem qual é, mas eu quero falar um pouquinho sobre isso. Como é que eu posso saber que eu estou ouvindo a voz de Deus? Só em falar em Salmo 119 aqui a maioria já pegou sobre o que é o assunto, né? Salmo 119, versículo 105, perdão, eu falei 5, 105. 119, 105. Um texto muito, muito conhecido, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tenho certeza que estou chovendo no molhado aqui, mas eu quero lembrar a todos que a maneira primeira e a básica, e eu estou falando aqui básica, não estou usando a palavra básica no sentido de comum, estou usando a palavra básica no sentido de básica. A que tem que ficar bem estabelecida. Aquela que precisa ser fundamento para todas as outras maneiras de ouvir a Deus. A maneira principal, primária, primordial pela qual Deus fala conosco é através da sua palavra, que ficou registrada nesse livro aqui, que nós conhecemos por Bíblia. Nesse livro aqui está descrito os pensamentos de Deus. Sabe, nós sempre... nossa primeira intenção quando nós pensamos na Bíblia, ou olhamos para a Bíblia, é nós pensarmos nos mandamentos, o que é muito importante, né? Os mandamentos. Aqui está escrito as coisas que Deus mandou a gente fazer, está escrito as coisas que Ele mandou a gente não fazer, também igualmente importantes. Mas eu queria lembrar que, além dos mandamentos, a Bíblia nos traz compartilha conosco a mente de Deus, o pensamento dele. E isso é fantástico, isso é fundamental, porque Quando eu conheço uma pessoa e eu gosto dessa pessoa e eu começo a andar num relacionamento cada vez mais próximo dela, seja um amigo, seja a minha esposa, qualquer relacionamento, para eu poder levar adiante esta amizade, para eu poder aprofundar esse relacionamento, eu preciso conversar bastante. E nesse processo de conversar com essa pessoa, eu vou sabendo as coisas que ela gosta, eu vou sabendo as coisas que ela não gosta, eu vou sabendo a opinião dela sobre tudo, eu vou aprendendo como é que ela pensa, vou aprendendo como é que é o jeitinho dela. Aquela pessoa, nestas conversas, nesta comunhão que nós estamos tendo para desenvolver o relacionamento, esta pessoa está me mostrando como é que a sua mente funciona. Como é que os seus pensamentos funcionam? Os seus sentimentos quais são? Pois bem, no nosso relacionamento com o Senhor é a mesma coisa. Nós podemos, através de todas as coisas que ficaram registradas, e a Bíblia diz que para o nosso ensino foram registradas, nós podemos não só conhecer os mandamentos de Deus, mas mais do que isso, mais profundo do que isso, podemos conhecer a mente dele. Amém? Vocês sabem quando Jesus... naquele embate que ele tinha com os fariseus vinham trazer algumas questões de lei para ele, para Jesus, e Jesus falava: olha, você sabe que está escrito, né? Assim, 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 ó. Eu, porém, vos digo. Vocês lembram que Jesus, durante várias vezes, ele usou essa expressão. E toda vez que Jesus usava essa expressão, ele não contrariava o mandamento que tinha sido trazido pelos fariseus. Pelo contrário. Ele explicava para os fariseus qual era a mente, qual era a intenção de Deus com aquele mandamento. Porque se eu quero de fato agradar o Senhor, se eu quero de fato viver e cumprir os mandamentos, eu preciso entender por que que Deus deu aquele mandamento. Ou pelo menos saber qual foi a intenção, qual é a mente de Deus com aquele mandamento. E isso, meus amados, está acessível e revelado para nós, amém? Não é mais mistério, não é uma coisa oculta, selada, não é só para alguns também, não é só para quem fez faculdade de teologia. Isso está acessível a nós pelo Espírito. Coloca de novo, por favor, Salmo 119, 105. Esta palavra, ela ilumina o nosso caminho. E nós sabemos como nos portar porque nós aprendemos a pensar como Deus pensa. Se o propósito de Deus inclui fazer de nós pessoas semelhantes a Jesus, então nós temos que pensar como Jesus também. Amém? A primeiro meio, o básico, como Deus fala conosco, ele fala conosco através da sua palavra. Esse meio, ele é o principal por quê? Vamos dizer assim, que esse é um meio objetivo pelo qual Deus fala. Está escrito, está aqui. Ninguém muda essa palavra. Ela está aqui. Não tem como mudá-la. Eu posso consultá-la e saber exatamente o que está escrito. Mas tem outras maneiras como Deus fala, que são talvez um pouco mais subjetivas. E nessas maneiras mais subjetivas, às vezes a gente pode até se enganar. E como eu vou ter certeza que eu não me enganei? Quando eu pegar aquela forma subjetiva e conferir com o que está aqui na base, com as escrituras. Deus nunca vai falar comigo nada diferente daquilo que ele já falou na escritura. Amém? Isso aqui é o nosso seguro, a nossa salvaguarda, a nossa proteção contra o erro. Está aqui, em ser cheio desta palavra, em conhecê-la. Não só os mandamentos, mas em poder enxergar a mente de Deus aqui dentro da palavra. Amém? Então, temos que ser homens e mulheres apegados às escrituras. Temos que ser homens e mulheres apegados à palavra. Nós temos que ser pessoas tais que se alguém vier perguntar para nós, qual é a tua opinião sobre esse assunto? Nós possamos iniciar a nossa resposta, como Jesus muitas vezes iniciou, dizendo, está escrito. Amém? E saber então como aplicar a palavra naquele assunto que nos está sendo trazido. Segundo maneira como Deus fala conosco, João 14, 17, por favor. Jesus aqui estava falando, instruindo os discípulos a respeito do Espírito Santo, que depois da morte e ressurreição de Cristo, depois que Jesus fosse, voltasse ao céu, para o lado do Pai, ele disse, quando eu for, o Espírito Santo vem. E vai ser bom para vocês, porque ele vem para ficar com vocês. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e ele também estará em vós, estará dentro de vós. No mesmo capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, o que ele vai fazer? Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Que maravilhosa provisão que Deus fez em nosso favor. Quando Jesus estava aqui, ele era uma pessoa, veio em carne, como todos nós sabemos e cremos, ele era um só. Então, se ele estava ali no meio de uma turma, instruindo aquela turma, quem estava bem lá longe não ouvia o que ele dizia. Se ele estava em Porto Alegre, ele não estava em São Paulo. Se ele estava em São Paulo, não estava no Rio. Jesus era uma pessoa só. Ele só podia estar em um lugar de cada vez. É certo que ele tinha todo o conselho de Deus, toda a palavra. Ele estava aqui com tudo aquilo que Deus representa. Ele estava representando Deus e manifestando a glória do Pai. Não há dúvida disso. Mas ele tinha a limitação de estar preso, vamos dizer assim, a um corpo físico. Com o Espírito Santo não funciona assim. O Espírito Santo não tem essa limitação. Ele pode estar em todos os lugares e com todas as pessoas ao mesmo tempo. Jesus disse assim, ó, ele habita convosco e estará em vós. Aleluia. Nós somos templo do Espírito Santo. Significa que ele mora dentro de nós. Ele está sempre conosco. Estando o Espírito dentro de nós, quando o Espírito veio morar dentro de nós, mais uma coisa maravilhosa da obra de Jesus que desfez o estrago causado pelo pecado. O nosso espírito humano, que foi criado por Deus e que foi dotado de algumas capacidades de se comunicar com Deus, essas capacidades foram perdidas no pecado. Mas por causa da obra de Cristo, isso foi restaurado. O Espírito Santo veio morar dentro de nós. E o nosso espírito, que estava morto, viveu. Ele estava sem funcionar, passou a funcionar. Falo às vezes que o Espírito Santo era como um rádio quebrado. O nosso espírito. O nosso espírito, antes de conhecer a Jesus, era como um rádio quebrado. Ele não funcionava, tu podia ligar, mexer nos botões, nada acontecia. Depois que nos convertemos, esse rádio foi consertado. E agora quando a gente liga ele, nós podemos ouvir a rádio Celestial FM, nos falando das coisas lá do alto. Ele está funcionando de novo, foi restabelecida a comunicação. Isso é uma função do nosso espírito chamada intuição. Nós podemos entender e ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Mais cedo, quando Moisés veio aqui e disse que hoje é o meio-dia, quando ele devia estar comendo, né? Estava ouvindo a voz do Senhor? Não, já tinha comido. Não, antes de comer. Muito bem, antes de comer. Primeiro o espiritual, depois o natural. Muito bem. Antes de comer, ele ouviu o Senhor falando com ele. Eu creio que não se tratou de voz audível. Estou certo? Não. Ou seja, quando ele diz ouvi o Senhor falando comigo, não era uma voz que entrou pelo ouvido. Quando eu estou falando aqui, e a minha comunicação com você está entrando aqui, pelo ouvido. São ondas sonoras. Deus até pode e fala, mais raramente, conosco, em voz audível. Alguns aqui certamente já tiveram essa experiência. Eu não tive essa felicidade. Alguns já tiveram. Deus pode falar em voz audível, mas não é o que ele faz com mais frequência. Deus fala conosco e fala conosco dentro do nosso espírito. Através dessa capacidade chamada intuição. O Espírito Santo nos comunica exatamente aquilo que Deus falou. Aquilo vem na nossa mente, ou alguns dizem que veio no meu coração, mas vem com clareza absoluta. E nós sabemos que Deus nos falou. Amém? O Espírito Santo está dentro de nós e Ele quer sempre se comunicar conosco, Ele quer sempre trazer essas palavras. Muitas vezes nós estamos diante de uma situação e nós não sabemos, estamos na dúvida, para que lado a gente vai, o que, que nós vamos decidir, e nós oramos: Senhor, por favor, me dá uma luz aqui, me ajuda. E de repente, nós simplesmente sabemos o que, que temos que fazer. Aconteceu aqui o quê? Uma comunicação do Espírito Santo com o nosso espírito, comunicando a vontade de Deus, e aí nós recebemos direção. Deus quer falar conosco em todo o tempo, amém? Toda esta comunicação que ocorre dentro de nós precisa sempre estar de acordo com a base, amém? Deus nunca vai falar algo que seja realmente dele, que seja contrário ao que diz a Escritura. Mas Deus, muitas e muitas, e cada vez mais, eu creio, Ele quer ter essa liberdade, esse canal livre conosco. Liberdade não é a palavra boa, Ele tem liberdade total. O que às vezes acontece é que os nossos canais com Deus estão meio interrompidos. Eu vou voltar a esse assunto mais no final. Então, primeiro, Deus nos fala pelas Escrituras. Essa é a maneira básica pela qual Ele fala. Depois Ele fala dentro de nós, pela intuição, que é uma função do nosso espírito. E a terceira maneira que eu gostaria de ressaltar, 1 Pedro 4, versículos 10 e 11, Flori. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Isso é uma instrução para todos nós. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Versículo 11. Aí ele está falando da natureza desse serviço. O que, que é servir uns aos outros? A primeira coisa do servir é: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Oráculos de Deus. Essa palavra oráculos. A gente sabe o que, que significa oráculo? Uma dica, não tem nada a ver com as horas. Não tem. Oráculo é uma palavra que significa a resposta que Deus dá a alguém que fez uma pergunta a Ele. Ou simplesmente a voz de Deus. Oráculo é isso, uma resposta que Deus deu a uma pergunta que foi feita a Ele. Agora vamos traduzir então para o português do Brasil. Se alguém fala, fale respondendo, dando palavras que sirvam de resposta de Deus às dúvidas, questionamentos e necessidades dos seus irmãos. Fica diferente aqui, né? Quando eu falo, eu tenho que estar tão disponível para o meu Senhor e tão cheio da palavra que Ele possa usar as coisas que eu digo como oráculos, como respostas que Ele está dando e ministrando ao seu povo. Isso é também ser um bom despenseiro da graça de Deus. E essa graça já nos foi dada. Isso não é para alguns especiais, não é só para os presbíteros, não é só para quem tem 30, 40 anos de fé. É para todos que têm o Espírito Santo, amém? Todos. Todos podemos manifestar isso. Ser um oráculo de Deus, ser alguém que quando abre a sua boca, Deus pode, com toda a liberdade, usar para dar uma palavra. Então, a terceira maneira como Deus traz direção e fala conosco, Deus fala conosco através dos membros do corpo de Cristo, dos nossos irmãos. E aqui eu quero dizer sim, em especial daqueles a quem Deus conferiu posição de autoridade, porque junto com a autoridade, Deus também estabeleceu um canal de responsabilidade para que essas pessoas busquem o Senhor e tragam todo o conselho dele para as pessoas a quem eles servem. Mas não exclusivo, é um canal preferencial, mas não exclusivo. Não são só as pessoas que têm autoridade, não é só os presbíteros, não é só os discipuladores, não são só os líderes da igreja na casa, não. Todos os membros do corpo de Cristo podem e devem ter palavra de Deus para nós. Meus amados, e isso é algo tão natural, é algo tão, tão simples, tão fluente, que nós vamos conversando às vezes com irmãos, às vezes nós não estamos nem fazendo perguntas, mas numa conversa com o irmão, ele fala alguma coisa, uma experiência que ele teve com Deus, ele fala alguma coisa que ele leu na palavra, e aquela palavra que ele falou se torna uma resposta para nós, se torna um oráculo de Deus. Mas eu preciso estar sensível para ouvir. Eu preciso estar querendo receber dos meus irmãos. Eu não posso estar fechado, eu tenho que estar aberto. Porque Deus quer e vai, e Ele estabeleceu isso, que Ele vai se manifestar através do seu corpo, através dos membros, nessa interdependência que nós temos. Somos ligados uns aos outros, dependemos também uns dos outros. Amém? Isso aí é prático. Isso não é teórico, isso é prático. E nós precisamos viver isso. Está aberto e está recebendo do Senhor. Deus vai usar os meus irmãos, Deus vai usar as minhas irmãs. E até mesmo aqueles que são mais novinhos do que nós, Deus vai usar para nos exortar, para nos corrigir, para nos consolar, para tudo aquilo que Ele queira, manifestando a sua mente. Deus vai falar conosco através dos nossos irmãos. Precisamos saber disso e saber que é voz de Deus que pode se manifestar através deles. Mas tudo aquilo que eles nos falarem tem que passar pelo crivo do quê? Da Escritura, tá? Essa aqui sempre vai ser a base, amém? Queria dar uma palavrinha, além dessas três maneiras, isso aqui não esgota o assunto. Deus é muito criativo e pode falar de outras maneiras até conosco. Mas eu gostaria de fazer uma menção, Romanos 8, 28, Flori. Bom, esse aqui nós nem precisava abrir, né? Podemos até, a maioria de nós pode falar de cor. Vamos arriscar? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês já pensaram na profundidade dessa afirmação? Isso aqui está dizendo que o nosso Deus, o nosso Senhor, tem uma habilidade que foge, escapa o nosso entendimento, a habilidade que Ele tem, o poder que Ele tem, de fazer com que todas as circunstâncias se encaixem de tal maneira que o resultado final desses acontecimentos seja a glória dEle ao realizar o propósito que Ele tem em nós. Alguns leem esse versículo de uma maneira que ele não deve ser entendido, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ponto. Aí fica assim, ó, o meu bem é ganhar na loteria, porque não, eu vou dar o dízimo. É uma coisa boa ganhar na loteria. Meu bem é ganhar muito dinheiro na Mega Sena. Então eu posso, baseado em Romanos 8, 28, eu posso declarar que Deus vai me abençoar e eu vou comprar o cartãozinho certo. Aleluia! Não é bem assim, não é o bem que tu acha, não é o bem que tu escolhe, não é o bem que tu determinou que vai ser bem. Se fosse assim, nós estaríamos voltando a uma velha conhecida nossa, chamada árvore do e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é justamente isso. Eu decido o que é bom, eu decido o que é mal, e ninguém tem nada com isso, nem Deus. Mas nós não vivemos assim, o discípulo não vive assim. Quando Romanos 8, 28 está dizendo é que Deus pega as circunstâncias e Ele faz com que elas se encaixem uma na outra e no final das contas o nome dEle é glorificado e o propósito dEle é formado em nós. Esse é o bem maior, o propósito de Cristo cumprido na nossa vida. É desse bem que Ele está falando. Não está falando de alvos pessoais, não está falando de ambições pessoais, de projetos pessoais. O bem daqueles que amam a Deus é o bem segundo o seu propósito, pelo qual Ele nos chamou. É isso que Romanos 8, 28 diz. Então nós podemos entender uma coisa. Qual é o lugar das circunstâncias na vida de um discípulo? As circunstâncias, necessariamente, não refletem aquilo que Deus quer. Eu me lembro que achei muito engraçado, o meu pai, meus pais se converteram depois de mim e do meu irmão. Nós nos convertemos primeiro, eles se converteram depois. E uma ocasião, meu pai era convertido há pouco tempo, estavam se aprontando para ir no culto e caiu aquela chuva, bem na hora. E ele disse assim, ó, pá, que chuva, acho que o Senhor não quer que eu vá no culto hoje. Eu achei engraçado aquilo. Porque ele estava interpretando o quê? Que a circunstância expressava a vontade de Deus e da maneira como ele interpretou. Tá resolvido, Deus não quer que eu vá no culto, posso ficar em casa hoje tranquilo. Por quê? Porque choveu na hora de sair. Vejam bem, a circunstância não determina o que Deus quer, a circunstância não reflete exatamente, não necessariamente ela vai refletir aquilo que Deus quer. Pode ser que a circunstância venha como um problema, como uma oposição, como algo que a princípio parece ser ruim dentro daquela linha que tu sabe que Deus quer que tu vá. E tu precisa confiar e crer no Senhor. E saber que aquela circunstância pode agora não parecer boa, mas no final ela vai glorificar o Senhor. Vocês lembram daquela passagem em Atos, quando Paulo estava sendo levado preso para Roma e o navio naufragou, foi parar na ilha de Malta. Deus deu uma palavra para ele que todos no navio haveriam de ser salvos, e de fato foram, pularam na água, nadaram até a praia, aí se agruparam na praia, estava caindo uma chuvinha daquela de gelar o osso. Os nativos da ilha de Malta fizeram uma fogueira bem grande para aquecer aqueles homens que tinham saído do naufrágio. O apóstolo Paulo estava lá pegando uma lenhazinha, de repente ele juntou uns gravetos, e no que ele jogou os gravetos no fogo, uma cobra venenosa saiu daquilo ali, inacte, ficou pendurada na mão do Paulo. Os nativos sabiam que aquele bichinho não era de brincadeira, que era uma cobra muito venenosa, e eles já tiraram a conclusão, a mesma conclusão do meu pai. E ele escapou do mar, mas Deus queria ele morto, por isso que agora a cobra picou ele. Concluindo, de acordo com a circunstância, que aquilo era a vontade de Deus, no caso dele, dos deuses, porque eram pagãos ainda. Vocês veem como esse é um raciocínio linear, um raciocínio natural humano. Ah, não está dando certo, é porque Deus não está abençoando. O que Paulo fez? Diz Atos. Pegou a bichinha, sacudiu ela no fogo, ela caiu, virou churrasquinho de cobra. E os nativos ficaram olhando e dizem assim, ó, vamos contar aqui até 100 para ver esse homem começar a inchar e cair durinho no chão. Só que eles contaram até 100, 200, 300, 400, 500... Não sei em que momento da contagem eles desistiram e aí mudaram de opinião. Eu acho que não é que os deuses queriam ele morto. Eu acho que ele é um deus. E Paulo estava acima desse assunto todo. Ele estava simplesmente sendo carregado porque Deus já tinha falado para ele. Assim como deste testemunho de mim aqui em Jerusalém, assim importa que testemunhes também em Roma. Ele tinha uma palavra. Ele sabia que aquela circunstância não determinava nada para ele. Então ele esperou para ver. E por causa daquele incidente com a serpente, aqueles nativos ficaram muito impressionados e ouviram Paulo como quem estava ouvindo um Deus. Deram a Paulo a atenção de que dariam a um Deus. E Paulo disse, que bom que vocês estão me ouvindo, mas eu não sou Deus, mas eu quero vos falar do verdadeiro Deus, Jesus Cristo Senhor. Aleluia! Que oportunidade preciosa por causa daquela cobra, que a princípio todo mundo achou, pá, acabou a vida desse homem. Ele fugiu do mar, mas a justiça não deixa ele viver. Quando José foi mandado pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos como escravo e foi parar no Egito, vocês sabem toda a história, mas em determinado momento, quando José se revela aos seus irmãos, olha a frase que ele disse. José sabia que eles deviam estar se sentindo muito culpados pelo que eles tinham feito. E José fala assim, ó, pessoal, não se lamentem, não se lamuriem, não fiquem tristes. Sabe o que foi? Para a conservação da vida foi que Deus me mandou para o Egito. José entendeu que todo aquele sofrimento que ele passou, toda injustiça, ele desceu, de preferido do pai, ele virou presidiário. Foi acusado falsamente, passou por tudo que vocês sabem que ele passou. Mas ele entendeu que as circunstâncias não estavam dominando ele. Pelo contrário, o propósito de Deus estava acima da circunstância. E na hora certa ele compreendeu. E pôde consolar os seus irmãos com a palavra de Deus, dizendo: não fiquem tristes, para a conservação da vida foi que Deus me mandou para o Egito. Amém? Irmãos, em face das circunstâncias, nós precisamos ter discernimento. Em face das circunstâncias, diante delas, diante das coisas que nos acontecem, nós precisamos saber de que forma o propósito de Deus, que Deus tem para a minha vida, que o propósito que Deus tem para a igreja, como é que ele se encaixa dentro dessa circunstância. E assim eu posso andar no centro da vontade do Senhor e glorificar o nome dele e ser mais do que vencedor. De fato, eu posso ser alguém livre das circunstâncias, porque eu estou acima delas, junto com Cristo, que está acima delas. Amém? Duas condições que eu gostaria, e também sei que não estou falando, não estou sendo exaustivo, não estou falando tudo, mas duas condições importantes que precisam estar presentes em nós para que a gente possa ouvir a voz de Deus e cada vez ouvir mais e melhor a voz dele. Primeira condição, 1 Pedro 5, versículo 5, capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro 5, 5. O que que Deus precisa encontrar em nós para que o canal de comunicação nosso com ele esteja sempre aberto? Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todo de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Aos humildes Deus concede a sua graça, Deus concede a sua palavra, Deus concede o seu querer, Deus concede os seus pensamentos. Primeira condição para alguém efetivamente ouvir a voz de Deus, precisa haver humildade no nosso coração. Porque Deus resiste ao soberbo. Irmão, se nós formos cheios de nós mesmos, se nós formos seletivos, esse aqui eu ouço, esse aqui eu não ouço, esse aqui eu ouço, esse aqui eu não ouço. Se nós formos cheios de opções dentro de nós, de escolhas dentro de nós, Deus não vai poder falar conosco, porque ele vai resistir a nós. É preciso que ele ache humildade. Quando Pedro diz, os jovens precisam ser submissos aos mais velhos, E junto com os companheiros, no trato de uns com os outros, ele diz a mesma coisa. Cingi-vos de humildade. Dá quase na mesma. Não há uma escolha aqui. Tem que ser humilde para com todos. E principalmente, se nós formos humildes, no nosso coração uma disposição de humildade, um esvaziamento, então Deus não vai ter dificuldade de se revelar a nós e conceder-nos a sua graça e falar conosco. Se eu tenho tido dificuldade de ouvir o Senhor, se eu tenho tido dificuldade de discernir a vontade dele para a minha vida, pode ser que esteja faltando humildade no meu coração. Pode ser que mesmo sem perceber o orgulho, a arrogância, Eu posso estar muito cheio em mim mesmo. Eu preciso fazer como Jesus, eu tenho que me esvaziar. Amém? Esse é um processo de todos os dias, o dia todo, a vida toda. Porque o Espírito Santo sempre acha alguma coisinha a mais para tirar de dentro de nós. Sempre acha. Sempre acha. Primeiro ele passa aquela peneira inicial, depois uma peneirinha mais fina, depois uma peneirinha mais fina, e parece que nunca acaba o estoque de peneira dele. Vai sempre peneirando a nossa vida, vai sempre peneirando, vai sempre peneirando. E vai tirando tudo aquilo que na verdade nos atrapalha e atrapalha o propósito dele conosco. Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde ele se revela. Ele concede a sua graça, a sua presença e a sua palavra. João 14, 21. A segunda coisa que Deus precisa encontrar em nós para realmente falar conosco. Deus não gosta de desperdiçar a palavra dele. A palavra dele vai e prospera naquilo para o qual ela foi enviada. Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e eu me manifestarei a ele. A segunda coisa que eu quero destacar, que Deus precisa encontrar no nosso coração, é uma disposição para obedecer à palavra que Ele nos falar. Porque Deus não vai falar à toa comigo. Deus não vai falar comigo se eu não tenho disposição para obedecer. Se pelo contrário, eu estou aqui já em posição de sentido e incontinência, esperando as ordens do Senhor, então Ele vai sempre me falar e vai me falar cada vez mais. Porque Ele sabe que eu estou querendo obedecer. Eu estou querendo praticar. Aí de repente vem uma palavra que eu não gosto muito. Uma palavra que fica atravessada na garganta. Eu preciso escolher. O que eu vou fazer? Eu preciso sempre obedecer. Naquelas que são gloriosas, tem pessoas que dizem assim, ó, e de pregar o mundo, o evangelho a toda criatura, e de por todo mundo. Isso, que chamado glorioso, eis-me aqui, Senhor. Já estou com a passagem comprada, eu vou para a África, eu vou para a Ásia, eu vou para todo lugar, porque isso é um chamado tão glorioso que Deus fez. Aí deu o mesmo Deus que mandou ele ir para a África ou para a Ásia, e disse assim, ó, lava os pés agora dos teus irmãos. E ele vai dizer assim, ai, Senhor, dura coisa me pediste. Porque eu sou missionário das multidões, eu não sou um lavador de pé, não é o meu dom. Nunca tive esse dom de lavar os pés dos outros. Acho que tu te enganastes comigo, Senhor. Vê os teus arquivos de novo aí e dá uma olhadinha. Às vezes Deus nos pede e fala coisas conosco que alegremente a gente sai saltitando e pulando para obedecer. Mas tem outras que ficam atravessadas na nossa garganta. E nós não temos o direito de escolher qual que nós vamos obedecer. Essa sim, aquela não, essa sim. Nós temos que obedecer, ou pelo menos ter uma disposição assentada no meu coração, como o povo de Israel disse, infelizmente não cumpriu, mas ele disse, tudo o que o Senhor disser, faremos. Tudo o que ele nos ordenar, obedeceremos. Que resposta maravilhosa. Eles não foram firmes nessa resposta, mas a teologia, ó, nota 10. Eu quero abençoar a nós, não com a teologia, mas com a prática. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos e preciosos. Humildade no nosso coração para ouvir o Senhor. E disposição para obedecer Ele em tudo. Que Deus nos guarde assim e a nossa caminhada possa ser como a luz da aurora. Isso está prometido na palavra. Que vá brilhando mais e mais. Quanto mais nós aprendemos a ouvir o Senhor, quanto mais obedecemos o Seu mandamento, quanto mais conhecemos a mente dEle, Ele vai poder manifestar a sua luz através de nós num mundo perdido que anda sempre em trevas. Oremos. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus vivo que fala conosco. Te louvamos pela Tua palavra registrada nas Escrituras. Te louvamos pelo Teu Espírito que fala conosco. Fala diretamente ao nosso espírito. Te louvamos pela vida dos nossos irmãos que tantas e tantas vezes Tu tem usado para falar conosco. Te glorificamos porque Tu és Senhor sobre todas as circunstâncias e nós queremos não ser guiados por elas, mas andar no meio delas com a certeza da Tua vontade. Dá-nos um coração humilde e pronto para Te obedecer em tudo. Assim eu oro por mim e oro também pelos meus irmãos, para que possamos agradar o Teu coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Estamos despedidos em paz. Que Deus abençoe uma semana cheia de graça, de humildade e obediência. Em nome de Jesus.